Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira. Muito bem. Então vou começar por si, porque eu tenho aqui um pedido para fazer e queria... Já tenho a concordância prévia dos outros deputados, dos outros grupos, e queria a sua. Eu tenho que me ausentar um pouco mais cedo, por razões familiares, e pedi ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva para presidir a reunião a partir do momento em que eu tenha que me ausentar. Como o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva é subscritor de um requerimento que está no ponto 4 da Ordem de Trabalhos, eu ia pedir a sua concordância para começarmos pelo ponto 4 e depois o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva assumia o comando das operações e prosseguia com o resto da... Está bem assim? Muito bem, Srs. Deputados. Então, temos quórum e pedida, com o acordo dos Srs. Deputados, vamos proceder a esta alteração da ordem dos pontos da ordem de trabalhos e vamos começar pelo ponto relativo à discussão e votação dos seguintes requerimentos. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição urgente da Ministra da Defesa Nacional e do Chefe de Estado-Maior da Armada, Autoridade Marítima Nacional, na sequência de notícias veiculadas na comunicação social sobre os 13 militares da Marinha que recusaram embarcar no navio da República Portuguesa Mondego para patrulhar um navio russo, alegadamente por falta de condições de segurança e limitações técnicas do navio. E um do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da IEL para a audição urgente da Ministra da Defesa Nacional e do Chefe de Estado-Maior da Armada da Autoridade Marítima Nacional sobre o mesmo tema. Entretanto, o Grupo da Iniciativa Liberal fez uma alteração ao texto do requerimento apresentado, retirando a palavra urgente do mesmo. Nesse sentido, e com esta ressalva da qual os senhores deputados estão já informados, eu dou a palavra ao senhor deputado Pedro Peçanha para apresentar o requerimento.
Obrigado, senhor Presidente. Obrigado e cumprimento os meus colegas deputados. Vamos lá ver. Nós tivemos, este requerimento segue, obviamente, na sequência daquilo que o senhor Presidente teve agora a delicadeza de nos comunicar. O Chega vê com alguma preocupação, até porque recebemos os três chefes das Forças Armadas aqui nesta comissão, e obviamente com um dos pontos em comum é a falta de manutenção dos nossos equipamentos. Nós não sabemos se, obviamente, este navio não foi para o mar por falta ou não de manutenção, de algum problema de equipamento. O que nós sabemos é que, infelizmente, um navio de guerra da Marinha Portuguesa não foi para o mar e deixou mal vista toda a Marinha Portuguesa, até porque isto fazia parte de uma missão da NATO, não era apenas uma missão de rotina, e como tal deixámos mal os nossos parceiros. Mais a mais, sendo um navio russo, que era o que estava em causa a 30 milhas dos Açores, e portanto vemos com alguma preocupação que isto tenha acontecido, até porque a Marinha Portuguesa tem uma reputação enorme, quer a nível nacional, é a mais antiga do mundo, temos uma reputação fantástica dos nossos parceiros da NATO, e portanto isto, quer dizer, não ajuda em nada e ficará manchado para sempre esta situação. E, portanto, achamos que, enfim, as investigações estão em curso, as averiguações também, achamos que esta comissão deve, enfim, ouvir quem de direito para conseguirmos apurar realmente o que aconteceu e possamos, em conjunto, arranjar soluções para que este tipo de situações nunca voltem a acontecer. Dito isto, nós vemos também com enorme preocupação, atos de indisciplina nas Forças Armadas. Não existem Forças Armadas sem disciplina e sem um respeito escrupuloso pela estrutura hierárquica do comando. E, portanto, aí também gostaríamos de perceber de facto o que é que aconteceu, porque se realmente cabe alguém pôr um navio no mar, é o comandante do navio. E, portanto, dada essas razões que eu aqui acabei de explicar, pensamos ser pertinente chamar, quer a senhora ministra, quer o senhor almirante, para nos poder ajudar a tentar perceber o que é que de facto aconteceu, que foi grave, muito grave, e para que possamos em conjunto, enfim, arranjarmos soluções para que isto nunca mais volte a acontecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazer só um esclarecimento barra clarificação. Não foi propriamente uma substituição, foi uma clarificação, porque foi retirar do título a palavra urgência, porque de facto no texto resolutivo não tinha o caráter de urgência referido, portanto foi para ficar claro que não tínhamos posto esse caráter de urgência, até para ficar claro que o nosso objetivo não está, desta audição não está relacionado com o tema da insubordinação, que isso tem que decorrer e bem e no tempo devido no âmbito da disciplina militar, e não é esse o objetivo pelo qual nós apresentámos o requerimento. Estamos muito focados na questão do ponto de situação do Estado dos recursos materiais e depois que impacta também naquilo que são as condições dos recursos humanos e impacta aquilo que são as nossas relações com os nossos parceiros internacionais, e é esse o nosso foco e, portanto, a seu tempo. Relativamente ao pormenor, portanto, era fazer esta clarificação, relativamente ao pormenor de ser à porta aberta ou à porta fechada, estamos obviamente disponíveis para ouvir aquilo também que é a opinião dos outros grupos parlamentares, sabendo nós toda a sensibilidade do tema, até porque ficamos também, quando vemos declarações públicas do SEMA, em que num dia demonstra essa preocupação com a informação ser pública, etc., e depois no dia seguinte já especifica alguma dessa informação, portanto deixamos do lado dos outros grupos parlamentares a decisão do porta aberta ou fechada para esta audição. Não iremos fazer fincapé nem num sentido nem noutro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Srs. Deputados, quem deseja usar a palavra, se faz favor. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Como já temos vindo a afirmar publicamente, o episódio em torno do NRP Mondego é grave e é preocupante, desde logo porque potencialmente coloca em causa a imagem de Portugal também, como já aqui foi referido, perante os nossos parceiros da União Europeia e perante os nossos parceiros da Aliança Atlântica, pois pode ter transmitido a imagem de um país cuja sua estrutura militar não está em condições de assegurar na sua plenitude o cumprimento dos nossos compromissos internacionais e o papel que nos cabe enquanto em termos de defesa externa. Diria que, de igual modo, já no plano interno, este episódio, este incidente, também eu potencialmente ponho em causa a imagem da própria Marinha, na sua capacidade de exercer a sua função de patrulhamento dos nossos mares e da nossa costa, que, como sabemos, visa garantir naturalmente, por via desse patrulhamento, os nossos interesses marítimos ou marinhos e terrestres. Este episódio, que não é assim tão isolado quanto isso, naquilo que diz respeito à operacionalidade, obviamente, tem estado na ordem do dia e da agenda mediática, e isso suscitou, é importante assinalar, a preocupação do Sr. Presidente da República. Ora, em torno deste episódio, em torno deste incidente, em torno desta ocorrência, o Governo deve, obviamente, explicações aos portugueses. E nós entendemos que essas explicações não podem circunscrever-se à mera proclamação de que compete à Marinha, compete ao chefe de Estado-Maior da Armada, a ferir das circunstâncias deste acontecimento, e compete à Marinha conduzir os procedimentos de foro disciplinar. Entendemos que do Governo se espera e se exige muito mais. E nós não esperamos, eu aqui queria realçar uma diferença com o Chega, não se espera nem se exige, e da parte do PS isso não vai acontecer seguramente, que o Governo dê explicações sobre matéria de foro disciplinar ou judicial. O PS não fará nenhuma pergunta em torno destas matérias. Matérias do foro disciplinar ou matérias do foro jurisdicional são matérias do foro militar, do foro interno das Forças Armadas, que têm os mecanismos para avaliar e ajuizar nesse domínio. Portanto, nós não julgamos nós que o Parlamento não tem competência para ajuizar se as anomalias verificadas naquela embarcação justificam ou não o ato de indisciplina, porque de facto é um ato de indisciplina, aquele que nós constatamos, se eu que permitisse, de certo modo, legitimar a recusa por parte daqueles 13 militares em embarcar. Se aquelas anomalias já tinham ou não sido reportadas ao comandante, enfim, se o comandante por alguma vez terá assumido perante a tripulação que não se sentia confortável em embarcar com as limitações técnicas, isso é tudo matérias. Isso é tudo matérias que, do ponto de vista do PS, são matérias de foro interno sobre as quais nós não exigiremos nenhuma explicação a nenhum membro do governo, nem tampouco o faremos sequer ao chefe de Estado-Maior das forças da Marinha, se eventualmente estas audições forem aprovadas, porque entendemos que é matérias do foro interno que a nós não nos compete. Nós entendemos, e é isso que aqui nos interessa para nós, é de que o governo, por via do Parlamento, interpelado ou convocado pelo Parlamento, ou convidado pelo Parlamento, como queiramos, será o caso através destes dois requerimentos, o Governo assegura aos portugueses que as nossas Forças Armadas estão, de facto, em condições de assegurar a nossa soberania nacional, a nossa integridade territorial, a defesa de todos os nossos interesses e que estão em condições de assumir, na plenitude, o cumprimento dos compromissos internacionais a que nós estamos adestritos. E, portanto, essa explicação ainda não foi oferecida de uma forma cabal, do nosso ponto de vista, de uma forma sustentada aos portugueses. E o Governo pode o fazer através do Parlamento. Diria, para finalizar, que o Parlamento tem, felizmente, condições e instrumentos para que essa explicação possa ser dada com o cuidado que a matéria exige, com a sensibilidade e a reserva que a matéria pode impor, nomeadamente se optarmos pela audição em porta fechada, que nos parece a nós, PSD, talvez, a melhor solução para acautuar exatamente também essa reserva e a sensibilidade que a matéria impõe. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Oliveira. Sr. Deputado Diogo Leão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós, enfim, temos todos consciência daquilo que está aqui em causa. O caso é público, trata-se de uma insubordinação clara, ocorrida na semana passada, num navio da República Portuguesa, da Armada Portuguesa, e eu, antes de mais, gostava de lamentar várias declarações políticas que fui ouvindo desde o início da semana passada, por parte de vários responsáveis políticos deste Parlamento, inclusivamente, que procuravam, de certa forma, dar algum enquadramento político ou fornecer algum tipo de, enfim, de enquadramento justificativo a um ato desta natureza, que é um ato, obviamente, que não tem esse enquadramento naquilo que são as nossas Forças Armadas, e no dia em que for o poder político e os titulares dos órgãos de soberania a procurarem justificar insubordinações militares, é um dia triste e um dia negro para a República. E por isso, enfim, o caso é sobejamente conhecido. Em relação à capacidade de manutenção da nossa esquadra, à sustentabilidade dos nossos navios, eu também aproveitaria para fazer a seguinte consideração. Acho que é importante que esta comissão se mantenha atualizada, acho que é importante que todos nós possamos ter uma ideia da credibilidade que Portugal oferece do ponto de vista da sua capacidade naval, mas também acho que já temos, isto é, para sermos sinceros, e se não quisermos ser hipócritas, já temos um pouco essa noção. Isto é, tivemos há bem pouco tempo uma audição à porta fechada com o Sr. Almirante, chefe de Estado-Maior da Armada, onde o Sr. Almirante, chefe de Estado-Maior da Armada, falou, com muitos dos que aqui estão presentes hoje, com, enfim, confiança e com total transparência sobre a manutenção da frota. E, não é? Enfim, creio que não estou em boa consciência, não revelando nenhum nem detalhe, nem por maior nem por menor, mas que não estou a faltar à verdade, e tivemos aqui vários presentes que podem dirimir essa questão na sua consciência, claramente. Portanto, enfim, querer agora ir, não é? Através deste caso, não é? Despertar um súbito interesse renovado pela questão da sustentabilidade da nossa frota é, enfim, de certa forma, também um passo de algum oportunismo político, mas que é compreensível dentro daquilo que é, enfim, o combate político ou partidário, mas infelizmente tudo aquilo que envolve as Forças Armadas devia, para nós, merecer, em suma, o interesse nacional e não a arena do combate político. Dito isto, o Partido Socialista, enfim, identificando que este é um caso de insubordinação e que é esse verdadeiramente o problema, e que é um problema que está a ser tratado, e acho que é fundamental reafirmá-lo, nos órgãos próprios e nas circunstâncias próprias, isto é, no foro disciplinar das Forças Armadas, e também, eventualmente, no foro criminal, investigações independentes, sólidas, e que oferecem a maior credibilidade a todos nós, penso eu. Independentemente disso, dessa garantia, que é fundamental, nós vamos viabilizar o requerimento da Iniciativa Liberal para que possa ser ouvida, para que possam ser ouvidos o chefe de Estado-Maior da Armada e a senhora Ministra da Defesa Nacional. Enfim, não há absolutamente nada a esconder. E temos, digamos, as portas abertas para podermos discutir aquilo que os senhores quiserem, no fundo, que eu não sei bem o que é, isto é, para alguns são, e passo a ler, não é? Importa saber quais as motivações e as causas materiais que conduziram uma atitude tão drástica por parte dos 13 militares, no fundo, não é? Ir de encontro ao enquadramento próprio desta insubordinação, para outros será o estado da manutenção e da sustentabilidade da Armada Portuguesa. Seja qual for a razão, é sempre positivo esta Comissão obter os esclarecimentos que deseja. Por isso vamos viabilizá-lo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pessanha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir que é da máxima importância e, como eu já referi, não se tratando apenas de uma missão de rotina da Marinha Portuguesa. Nós temos que enquadrar isto na missão da NATO. E o que levou isto, o que é que aconteceu e as consequências que isto teve para a Marinha Portuguesa. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, faz todo o sentido, porque realmente, a nível internacional, isto deixa marca. E, portanto, também seria bom esta comissão, enfim, falar com a Sra. Ministra e o Sr. Almirante, transmitir as nossas preocupações, que é a nossa Comissão de Defesa que deve, porque isto realmente, se enquadrando num exercício, numa missão da NATO, ainda mais agrava toda esta situação. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pessanha. Primeiro é preciso averiguar se era uma missão NATO. Bom, e se o navio não foi acompanhado por outra forma qualquer. Bom, Srs. Deputados, eu penso que estamos esclarecidos em condições de votar os requerimentos. Começamos pelo requerimento do Chega, que foi o primeiro a ser apresentado. Quais Srs. Deputados votam contra? Quem se abstém? Foi reprovado com os votos contra do Partido Socialista e o voto favorável dos restantes deputados, dos restantes grupos parlamentares. O requerimento da Iniciativa Liberal, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Portanto, foi aprovada a audição da Sra. Ministra e do Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, nos termos requeridos pela Iniciativa Liberal. Quanto à questão que os Srs. Deputados colocaram das audições serem feitas à porta aberta ou à porta fechada, dou-lhe já a palavra, Sr. Deputado. Eu sugeria, se os Srs. Deputados estivessem de acordo, a seguinte metodologia. Na minha opinião, as reuniões da Comissão devem, por natureza, ser à porta aberta, porque é essa a natureza da missão parlamentar, da transparência e da abertura. Não obstante, nós temos, designadamente, quando as entidades ouvidas sinalizam algum interesse em fazê-las à porta fechada por razões de alguma reserva relativamente às matérias que trazem, já fizemos várias vezes audições à porta fechada. Pelo que a minha sugestão era que eu fizesse um contacto nesse sentido com a Sra. Ministra e o Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada, ouvir o que eles têm para nos dizer e se no entendimento deles há matéria que nos vêm trazer, que no entendimento deles é reservada, e em função da resposta voltaríamos ao tema, revisitaríamos o tema e discutíamos entre nós se fazemos os requerimentos à porta, as audições à porta aberta ou à porta fechada. Estão de acordo, Srs. Deputados? O Presidente do PS sinaliza que sim. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira também. Sr. Deputado, todos de acordo. Então, aprovámos os requerimentos e a metodologia do tipo de audição ficou assim definida. Sr. Deputado Diogo Leão, pediu a palavra.
Só justamente um ponto de ordem, porque, por causa do que o Sr. Presidente dizia. É só para confirmar que primeiro será ouvido o Sr. Almirante Sema e depois a Sra. Ministra, mesmo que no mesmo dia, inclusivamente, tendo em conta, enfim, a hierarquia e o protocolo que esta Comissão costuma seguir.
Bom, Sr. Deputado, eu penso que isso também depende da agenda do Sra. Ministra e da agenda do Sr. Almirante. Não vamos estar aqui agora... eventualmente isso dependerá da agenda que o Governo tiver, que as entidades para ser ouvidas tiverem. Normalmente seguimos essa metodologia, mas também não é um ponto essencial, julgo eu. Muito bem, Srs. Deputados, então eu pedi ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva o favor de me substituir, prosseguir com a reunião, agradecer a vossa compreensão e despedir-me até amanhã.
Então, senhores deputados, vamos então dar continuidade à nossa reunião e voltamos ao ponto 1, que é a apreciação e votação da ata número 36, correspondente à reunião de 14 de março, e sobre esta ata, se alguém tem alguma coisa a dizer em específico, ou se podemos passar à votação. Então, alguém vota contra? Abstenção? Aprovada por unanimidade. O ponto 2, informação de baixa à comissão da seguinte iniciativa legislativa, de projeto de lei número 665 do Bloco de Esquerda, reduz as contribuições para os subsistemas de saúde, SAD e ADM, está na 13ª comissão, portanto eu coloco à consideração da comissão e dos grupos parlamentares se acham que a nossa comissão deve também fazer um parecer ou se podemos confiar no trabalho da 13ª, embora esteja em conexão. O PSD tinha feito um parecer já sobre uma lei conexa, portanto não sei se o PSD também quer pegar neste tema ou se...
Eu confesso que agora posso...
Sim, sim.
Fiquei agora um bocadinho agora confuso por duas ordens. A primeira é de que nós, não na semana anterior, há 15 dias atrás, decidimos que o projeto de lei do Partido Comunista, o 602, se a memória não me atraiçoa, ia para o grupo de trabalho, não, era nomeado um relator que sugeria que fosse do grupo de trabalho da... Não, também não.
Diga.
Se me pudessem esclarecer através da mesa, eu agradecia.
Foi designado o Sr. Tavares Vilar, porque ele para ser relator, foi-nos indicado pelo grupo parlamentar.
Sim, mas se, na mas condição de que se...
Que era do grupo de trabalho.
Gostaria que fosse também tratada esta matéria.
Que fosse também tratado no grupo de trabalho, exatamente. Esta matéria é...
Conexa.
Ou seja, eu pergunto se não faria sentido adotarmos o mesmo comportamento que tivemos para com o Partido Comunista Português, em que tomámos uma decisão nesse sentido de nomear deputado relator, tendo em conta a importância da matéria e a existência até de um grupo de trabalho que se dedica especificamente a este assunto, e não termos a mesma atitude perante um projeto de lei do Bloco de Esquerda, enfim, não está aqui, mas julgo que terá o mesmo interesse, tanto quanto eu sei, este projeto de lei não está arrastado para sexta-feira. E, portanto, não há aqui nenhuma razão que impeça, ou que desaconselhe, melhor dizendo, ou que torne inexecuível uma nomeação. E, por isso, nesse contexto, eu sugeria que fizéssemos uma nomeação nos mesmos termos e com os mesmos propósitos que fizemos para o projeto de lei 602 do Partido Comunista Português.
Eu penso que estaremos todos de acordo com essa metodologia. Isso leva-nos à grelha de rotatividade. significa que o próximo grupo parlamentar a ser relator é o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, que não está no grupo de trabalho, quer dizer, está no grupo de trabalho, estamos em todos, não é? E, portanto, eu depois pergunto ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, que penso que irá indicar o deputado Rodrigo Saraiva para relator deste projeto de lei, e portanto, fica e será tratado da mesma forma que foi tratado o outro projeto de lei. E, portanto, fica entregue como relator e nomeado como relator o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, cumprindo a grelha da comissão que está previamente prevista. Tudo certo? É Rodrigo Saraiva. Isso leva-nos então ao ponto 3, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 617 do Chega, procede ao aumento do valor de capital de risco de seguro de vida. E dou a palavra à Sra. Deputada Cristiana Ferreira para ler o parecer.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, bem como as senhoras e os senhores deputados. Muito boa tarde a todos. Esta iniciativa legislativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do Chega, tanto grosso modo que o que visa é alterar o Decreto-Lei 233-96, de 7 de dezembro, que aprova o Estatuto dos Militares em Missões Humanitárias e de Paz no Estrangeiro, com o objetivo de proceder ao aumento do montante de capital seguro, do seguro de vida, não contributivo dos militares, em missões humanitárias e de paz realizadas fora do território nacional. Na perspectiva dos proponentes, procuram com esta iniciativa que apresentam ao Parlamento garantir aos militares feridos nessas missões que fiquem com incapacidade total permanente e aos familiares dos falecidos o pagamento de indemnizações dignas, recordando que, embora classificados como humanitárias ou de paz, essas missões decorrem muitas vezes em países ou territórios onde existem conflitos ativos ou latentes, acentuando os riscos dos militares que nelas participam. A alteração proposta incide especificamente sobre o artigo 7º-A deste Decreto-Lei que referi há pouco, ou seja, onde se diz seguro de vida e cujo parecer e também a nota técnica têm um grau comparativo para o qual remeto, se me permitem. No que diz respeito, parece-me importante fazer esta breve referência, no que diz respeito ao cumprimento da lei formulário e tal como consta da nota técnica, talvez a iniciativa em apreço devesse constar a informação de que esta se trata da terceira alteração ao decreto-lei, situação essa que pode e deve ser depois acrescentada, uma vez que o número 1 do artigo 6º da lei formulário indica-nos precisamente essa situação. Referir sobre esta matéria que, de facto, este Decreto-Lei 233-96 e as duas alterações que tem, prevê um conjunto de direitos atribuídos aos militares designados para participar em missões. E, nos termos deste Estatuto, sendo decidida a participação de Portugal numa missão humanitária ou de paz, compete ao Ministro da Defesa Nacional, no caso a Sra. Ministra, por portaria, definir os termos dessa participação e cometer às Forças Armadas a missão ou missões daí decorrentes, competindo aos chefes dos ramos, em execução da diretiva do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, a nomeação dos militares para a mesma. E que, além das remunerações e suplementos, que normalmente são atribuídos aos militares, os militares que participam em missões humanitárias têm direito a um conjunto de outras situações, nomeadamente a suplementos de missão, alojamento, alimentação, fardamento, assistência na doença, proteção social e sendo abrangidos pelos regimes de pensão de reforma extraordinária ou de invalidez, pensão de preço sangue, pensão por serviços excepcionais e relevantes e pelo regime dos deficientes das Forças Armadas e a um seguro de vida por morte ou invalidez permanente e a uma licença especial de 2 dias e meio por cada mês completo de missão e acréscimo tempo de serviço para efeitos de aposentação. E, portanto, a questão que se refere aqui com esta iniciativa legislativa incide apenas sobre a questão do seguro de vida, cujas condições, o período e os montantes são depois fixadas por portaria e que me poupava neste momento de esclarecer, uma vez que também consta do parecer e da respectiva nota técnica. Referir também que sobre matéria conexa existem aqui um conjunto de iniciativas que de resto estão agendadas para plenário de sexta-feira, dia 24 de março, e que eu própria, portanto, deputada, autora e relatora deste parecer, me eximo de exprimir a minha opinião sobre a matéria em apreço. E assim, em jeito de conclusão, dizer que o Grupo Parlamentar do Chega tomou a iniciativa de apresentar a 3 de março de 2023 o Projeto de Lei nº 617-15, que procede ao aumento do valor do capital de risco de seguro de vida não contributivo dos militares em missões humanitárias e de paz fora do território nacional, Com esta iniciativa legislativa, o Grupo Parlamentar do Chega pretende proceder a um aumento do capital de seguro de vida não contributivo dos militares em missões humanitárias e de paz realizadas fora do território nacional. Nestes termos, a Comissão de Defesa Nacional é de parecer que o projeto de lei número 617-15 cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição e no Regimento da Assembleia da República, estando em condições de ser discutido e votado no plenário da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum grupo parlamentar pede a palavra? Grupo parlamentar do Chega, que pediu primeiro, e depois o Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Deputada Cristiana Ferreira, da forma resumida e brilhante como aqui expôs o nosso requerimento, o nosso projeto de lei, e, portanto, apenas para dar nota de agradecimento. Muito obrigado.
Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, apenas para agradecer à Sra. Deputada não só a elaboração do requerimento, mas também a apresentação que aqui fez, por um lado porque enquadra-o factualmente, e portanto isso é mesmo mais importante num trabalho deste tipo, mas por outro lado porque vai mais longe e enquadra, não só para além daquilo que está na nota técnica, o objeto do projeto em causa num outro conjunto e num outro leque de complementos e subvenções, que, na nossa opinião, melhora e clarifica até bastante aquilo que é o projeto, a pretensão inicial do projeto em causa, e, portanto, agradecendo apenas esse trabalho e dizendo que votaremos a favor deste parecer. Muito obrigado.
Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação.
Sr. Presidente, se me permite só para agradecer naturalmente as palavras. Obrigada.
Obrigado. Passamos então à votação. Vota contra. Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Alguém pede a palavra para o último ponto de outros assuntos? Não havendo palavra, a Comissão continua, tal como diz este livro que está aqui em cima da mesa, a servir Portugal com brilho e relevância. Até à próxima reunião. Muito obrigado e boa tarde.